Bom dia, boa tarde, boa noite, exaustos de todo o Brasil, por que não dizer de todo o mundo e por que não ir além de todo o universo, a mais do que podemos imaginar. Eu sou Francisco Junqueira e não é com a voz doce, sensível e tranquila da Ariane que esse episódio está sendo apresentado. Isso porque a Ari está com uma semana totalmente atribulada. Os astros, eles estão assim, né? Parece que quando não é Vitor é Ariane, quando não é Ariane sou eu. E aí a gente fica numa situação toda complicada, mas estamos aqui produzindo conteúdo. Temos aqui ele, Vitor.
Vitor Trindade.
E para participar de hoje, eu trouxe uma pessoa que, assim, não é uma cara nova aqui, né? Já foi atriz, modelo, cantora, é candidata a prefeita em Bambuluá, vai aqui conversar com a gente na plataforma de governo dela, e futura vencedora da Fazenda. Ela, vem, Lorelai Fox!
Olá, Brasil! Ai, muito obrigada por me receberem com tantos aplausos, tanta pompa e circunstância. Muito feliz de estar aqui novamente, viu, amigos? Obrigada pelo convite.
Imagina!
Sempre muito bem-vinda, senhora Lorelai Fox.
Eu sei que eu passei uma pauta para vocês, mas eu mudei no caminho. Agora a gente vai falar sobre mitologia.
Quê?
Como assim, cara? Brincadeira. A gente fez uma pauta, a gente tá no nosso mês de Dia das Bruxas, então a gente resolveu seguir nesse caminho creepy, nesse caminho sangrento, nessa trilha sobrenatural. E no nosso episódio passado, nós comentamos sobre a eventualidade do coisas que a gente não faz em filme de terror, porque a gente é tudo macaco velho de filme de terror aqui, e chegamos à conclusão que seríamos sobreviventes, porque a gente não ia se dar algumas coisas por besteira. Então o nosso tema hoje é: morreu porque é burro.
Exatamente. Hoje é pra gente discutir sobre aqueles personagens de filmes de terror, graças ao nosso grandíssimo mês do Halloween, sobre aquelas pessoas que morreram simplesmente por não ter sido, por ter sido abençoada por Darwin, né? Porque a pessoa não é do expoente em inteligência. E como faríamos para evitar esse tipo de coisa?
Vou começar com uma situação aqui. Lorelai Fox, você tá lá, de volta ao Grindr, o boy te chama e fala que tem local. O local é uma cabana no meio da floresta. Você tá indo até a cabana, parou pra abastecer o carro, e o frentista macabro te fala: ó, se você for lá na cabana da floresta, onde morreram as 90 pessoas, mil anos atrás,
nossa,
você vai morrer também.
Senhora. Onde ele já conta a história de 90 pessoas que morreu.
Você iria, Lorelai Fox? Vale esse tesão todo?
Depende do tamanho. Dependendo do tamanho, eu vou até mais longe. Eu vou até Mordor, querido, pra queimar esse anel. Gente, mas não, sério. Se tem uma coisa que eu odeio e que eu deixo claro nos meus aplicativos de pegação, é que eu odeio natureza. Então nunca me chame pra uma coisa de tipo... O povo gosta de falar que faz trilha, que vai pra cachoeira, que tem essa coisa de acampar. Nossa, o boy pode ser o Chai Suede, eu vou fugir dele mesmo assim. Não precisa nem ser um filme de terror, pode até ser uma comédia romântica. Eu não vou conseguir.
Quem que marca date na cachoeira? Cachoeira você não deve levar ninguém. Cachoeira as pessoas tropeçam, batem a cabeça, tem cobra, tem bicho.
É horrível.
Eu também acho meio merda esses rolê aí meio natureba, mano. Sei lá, essa galerinha aí tô dói da cabeça. Tem que se conectar com a natureza. Ah, mano, pelo amor de Deus. Nasci no meio do asfalto o dia inteiro, com a vida inteira. Tô com um prédio de um lado. Eu não sei nem o que é uma planta, mano. Só sei o que é uma alface, às vezes, quando aparece no meu prato. E aí o cara quer ficar lá aplaudindo o sol, mano.
Mas aí, Vitão, você, diferente de Lorelai Fox, você ignorou o frentista e você foi até a cabana com a sua crush. Chegou lá, você encontrou um livro feito com pele humana, um livro que parece queimado num porão onde tem um monte de gato pendurado, morto, e você não sabe. Você vai abrir esse livro, Vitão?
Certamente que não. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar meu celularzinho... 190. É o padrão. Gente, se alguém faz diferente, vocês estão errados. Deixa eu avisar vocês.
Você abriria o livro da morte, Lori?
Ai, mas não tem como saber se... Ai, o livro eu abriria, gente. O livro eu já gostei da ideia. Porque eu já fico pensando no Abracadabra, sabe aquele livro que tinha um olho na capa? Ai, eu acho super legal essas vibes. Eu ia gostar. Eu tô pensando que a gente tá falando aqui de date, né? Mas se fosse com os meus amigos, gente, eu faria tudo isso que tá nessa pauta. Eu ia pro Quinto dos Infernos, que eu sempre adoro essas aventuras idiota com um amigo. Mas com crush, não. Mas eu abriria o livro, sim. Seria aquela loira bonita que sempre é a primeira a ser esfaqueada. Tudo bem, pelo menos eu não passo o filme inteiro sofrendo. Já morre logo de cara.
Passar o resto do filme angustiado.
É, pra quê?
Cara, isso de você vai viajar pra um canto, normalmente é um canto que tem lago, e eu nunca vi em filme lago ser um negócio que presta. Quando não é, o desgraçado do filho da monitora que morreu 40 anos atrás é um puta de um crocodilo do tamanho de um dinossauro que come helicóptero, sai de lago, lago, todo mundo morre em lago.
A premissa do lago é só alguém morrer afogado, né?
É a única, não serve pra mais nada, né?
A única finalidade. Se tem um lago no filme, não é pra alguém morrer afogado, sinto muito, então tá sendo utilizado errado. Cara, ou fizeram uma locação muito ruim.
O Shark Knight 3D, que é um excelente filme, diga-se de passagem, o enredo dele é um maluco que ele cria todas as espécies possíveis de tubarão dentro de um lago. Ou seja, é
tubarão de água doce?
Então, o cara faz uma adaptação na salinidade do lago, não sei o quê. Mas, para via de dúvidas, o tubarão cabeça chata, que é bem agressivo, diga-se de passagem, ele consegue nadar em águas doces e salgadas. É o que ataca aqui em Recife, sabe?
Mas tem aquele filme que eu lembro que eu assisti várias vezes, que eu amava, que era Pânico no Lago, vocês lembram?
Nossa,
o jacarezão.
Sim. Que no final das contas é a véia que cria os filhos do jacaré.
Olha o spoiler já,
porque esse filme
nunca
é muito,
viu.
Esse filme é muito antigo, não
mas,
é?
Mas não é muito conhecido, né? Eu não vejo ninguém falar desse filme.
É que as pessoas hoje em dia, elas não querem mais ver filmes legais assim.
Elas querem ver esses de tubarão, né?
Não, ninguém, nem os filmes de tubarão as pessoas querem ver. As pessoas, elas só querem ver La La Land. Tem que acabar o La La Land. Tem que voltar ao filme de crocodilo.
La La Land não deixa de ser um terror. Pra mim, aquele relacionamento é um apocalipse na vida de qualquer pessoa.
Nossa, La La Land, se acordar com uma pessoa que vem cantando é um pesadelo mesmo. Aí a gente, assim, o que eu tava pensando? Eu elenquei algumas situações que são coisas que eu jamais faria. Jamais, jamais, jamais. Então, por exemplo, eu tô de mudança de casa agora. Eu já sei que, assim, eu vou ter um novo banheiro e eu não vou colocar aqueles armarinhos com espelho, sabe?
Certo.
Porque aquilo ali é um puta de um catacorno. Porque você abre o armarinho pra pegar a tua escova de dente, a hora que você fecha, tem o demônio atrás de você, doido pra te encoxar ali. Mas nunca vou comprar um negócio daquele. Porque assim, a minha avó tem. Toda vez que eu vou lá, eu já fico encucado. Eu abro o armário e falei, eu não vou fechar essa merda. Eu não vou fechar porque o bicho já tá aqui. Eu vou deixar aberto porque o bicho ele não vai conseguir se mostrar pra mim, então eu vou embora. Ele perdeu. Esse é o segredo.
Eu já vim vacinado pra cá.
É lógico.
Ah, eu não tenho tanto problema com espelho. Se aparecer, né? Ah, não sei, as pessoas assistiram Mansão Bly lá, Duque?
Sim.
Não, né? Vamos partir do pressuposto que não.
Ah, eu tô assistindo, pode falar.
Mas se tem uma desgraça daquela, que fica aparecendo toda vez que eu olho no espelho, eu vou pirar e falar, e aí, maluco? Eu vou sentar assim, e aí, mano? Você vai me deixar eu me pentear? Você vai deixar eu fazer meu cuidado estético? Porque não vai funcionar, né? Você quer me avacalhar.
Toma semana escovando, dente, só metade da boca, porque eu não enxergo a outra.
Não, porque eu vou assim, ó, é o seguinte, você quer acabar com a minha vida, né? Porque, tipo assim, se toda vez que eu vou ter que evitar usar um espelho, pra eu não poder me arrumar pra ir trabalhar, pra eu não poder me arrumar pra sair pra um date, você quer me fuder, né?
Vocês conseguem
então,
você
me fala
na frente
logo
do espelho?
O que você quer. Oi?
Vocês conseguem dormir na frente de espelho?
Por que eu dormiria na frente de um espelho?
É o que eu me pergunto sempre. Tem gente que tem aqueles armários que fica com o espelhão de frente pra câmera. Eu jamais conseguiria dormir num troço desse.
Sério, amigo? Mas é bom pra trepar na frente do espelho.
Ah, é bom. É isso mesmo. É numa dessas que você abre o livro da morte, lá você trepando, o demônio te pega. Sexo nesses filmes é sempre sinal de morte. Ninguém que transa vive.
É verdade. Isso quando a pessoa não tá trepando, e enquanto ela trepa, a gente percebe que a pessoa com quem ela está fazendo é o próprio capeta. Tem isso também. Tipo, Seu parceiro já tá endemoniado. Ai, Deus que me livre.
Se for na cabana das duas, você tá lá. Porque assim, sexo e acampamento é Parece que dá um alerta pra todo maluco de facão e máscara e lá te arroaçar. Você tá lá na cabana, sempre. Começou a cena de sexo na cabana, eu falei, só esperando a hora que vai entrar aquela puta daquela lâmina do tamanho de um taco e vai matar alguém aqui.
Ah, mas sei lá, mano. Eu jogo pro meu lado lúdico e eu fico, mano, o que que leva o cara? Falando, pô, deixa os caras terminar, pelo menos. Eu vou matar eles, mano. Tô com medo de trans, deixa os caras aí, mano. O último suspiro deles de vida aí, deixa eles acabar o trampo deles. Terminou, aí cada um puxou um cigarrinho, deitou do lado lá, começou a bater. Vai, eu chego lá e arruaço. Deixa os caras pelo menos finalizar, né, mano?
A tua preocupação, o teu B.O. assim, que você queria pelo menos gozar antes de ser assassinado.
É, mano, falou, pelo menos deixa eu terminar o trampo aqui, mano. Morreu, mas morreu o trampo feito, lá no meio do caminho. Imagina acabar lá, mano, falar, caralho, mano, será que a mina gozou?
Mas é que a premissa do filme de terror é as pessoas estarem fazendo algo que elas acham muito legal e elas vão ser interrompidas. Pode ser tanto sexo, quanto uma viagem com a família para um lugar legal. Pode ser, tipo, uma viagem com os amigos. Pode ser uma casa no campo, sabe? Sempre é uma coisa legal, tá todo mundo indo para algum lugar feliz e no final vira uma pandemia. É isso.
Aqui eu peguei referências do filme de slasher, né? Principalmente dos anos 80, onde tinha sexo, tinha morte. E aí, as primeiras referências que a gente conversou aqui sobre cabana e essas coisas são o que o Evil Dead trouxe, que nada mais era que um grupo de amigos que vai para uma cabana e algum idiota lê o livro da morte, lê a porra do Necronomicon e traz os demônios de volta. Mas o segredo da cabana, o mais recente, com o Chris Hemsworth, ele é toda uma crítica a esse tipo de clichê em filme de terror, que a gente gosta pra caralho, né?
Uhum. É, eu acho interessante esses negócios de cabana, etc. Porque é sempre uma galera meio burra, né? E às vezes eu consigo transportar esse tipo de pro tipo de perfil de pessoa. Assim, eu vejo a galera topster, que se reúne pra ir pra um sítio. Eu vejo essa galera fazendo esse tipo de coisa. Me perdoem os topsters, tem algum ouvinte topster que faz esse tipo de rolê, que vai pra tabacaria e o caralho é quatro. Eu vejo esse tipo de coisa acontecendo. Eu vejo, tipo, galera, oh, meu Deus, que isso aqui, eu chamo um altar escondido dentro do porão. Nossa, tem umas palavras estranhas aqui, balalala. E acontecendo isso, e rolando uma chacina de real. Eu consigo botar fé, tipo, mano, porque essa galera, eu vejo essa galera que não assiste muito filme. Essa galera não tem muita preservação, assim, tipo, de autopreservação. Falou, mano, isso aqui tem um papo muito estranho, não vou mexer com isso, né?
Mas no Evil Dead, quem vai ler o Necronomicon não é o atleta bombado, topster, é o nerd, é o amigo nerd. Ele que vai lá incomodar a porra dos demônios.
Gente, mas em momento algum eu disse que nerd...
Os topsters estão indo tudo trepar. O nerd que pega a porra do livro e vai invocar o demônio.
Nesse
filme... porque não tinha mais o que fazer, né? Ele vai ler, é isso. Ninguém quis trepar com ele.
Não, mas esse filme eu acho engraçado porque a única pessoa que não merecia morrer lá era a amiguinha que era a enfermeira, que eles foram levar lá porque eles iam fazer um retiro de abstinência de uma amiga deles que estavam com problema com droga, né? E aí um dos amigos era enfermeiro, falou, puta, vou ter que sair do meu trampo, vou ter que vir até aqui pra cuidar dessa mina, ficar dando injeção nela quando ela estiver tendo os ataques de crise dela. E é a que mais se fode lá, falou, mano...
É a primeira que se fode.
É o único trabalhador, é o único trabalhador ali, mano. O trabalhador não tem um dia de descanso.
Vocês acreditam? Isso vai ser uma coisa meio polêmica. Vocês acreditam em fantasma?
Não.
Não mesmo?
Não mesmo?
Ah, e sabe, você tem aquelas sequelas de quando você é mais novo, né? Eu A última vez que eu me lembro que eu fiquei meio assim agitado pra dormir, que eu não sei que eu tava... Eu não estava com medo, eu estava meio...
Lacônico.
Lacônico, eu tava meio...
Em transe.
Tempo, ponto do filme, que era aquele filme lá que eu tinha assistido, que era o Corrente do Mal. Ah. Ele é um filme chocante. E aí eu fiquei, tipo, aí eu não tava conseguindo dormir direito, porque as imagens daquele bicho andando atrás, sabe, aquela coisa bem perseguição. Eu ficava, caralho, mano, é foda, né? Mas, tipo, eu não tava com medo dele entrar no meu quarto e me avacalhar aqui, né? Eu tava com medo, tipo, daquelas imagens, tipo, eu tava concentrado, mas... Eu não sei, eu não tenho muita... Muito problema, porque se eu tenho. Eu fico imaginando, nesse filme, cara, se eu tenho um bicho desse me seguindo. Ah, leva logo, mano. Pelo amor de Deus, me mata. Chegou, aconteceu, né? Conseguiu, mata aí.
Mas eu sempre fico pensando em soluções para alguns conflitos desse filme. Por exemplo, uma pessoa que vem. Isso entra até na onda da corrente do mal. Uma pessoa que te traz uma fita com imagens assustadoras e que você vai morrer em 7 dias. Primeiro que, assim, a premissa do filme é quem assiste a fita tem que passar o BO pra outra pessoa. Você já tem alguma pessoa em mente pra quem vocês mostrariam a fita pra se livrar da Samara?
Eu posto nos stories. Postei nos stories, tá tudo bem. Dezenas de milhares de pessoas, elas que lutem.
Não, eu ia fazer o mesmo. Eu ia fazer um grupo só com gente que eu não gosto. Ia ser daqueles melhores amigos. Eu ia fazer um melhores amigos só com gente que eu não gosto e ia postar lá. E a galera, mano, ia reto lá ver e ia todo mundo se fuder junto comigo.
Putz, gente, mas você não se fode se você mostra o vídeo pra alguém. Eu sempre fiquei pensando no rolê da Samara, que se eu sou vítima de um negócio desse e não tenho coragem de repassar a maldição pra outra pessoa, eu fico pensando, sei lá, e se eu comprar, deixar na minha casa só uma televisão de 14 polegadas, como é que ela vai passar ali? Porque ela vai estar lá.
Ou ela vai sair
dali menorzinha, aí é o tempo de pronto, eu pego uma mesa aqui, pá! Dou-lhe a porrada.
Mas será que vale a pena trocar soco com a Samara?
A Brenda do Todo Mundo em Pânico 3 trocou. Não, a Brenda do Todo Mundo em Pânico 3 dá umas morretas na Samara.
É, então. Eu não sei, eu tenho que ficar pensando se vale a pena trocar soco. Vai aí que faz um BO contra você. No final das contas, você sempre se fode.
Eu tô achando uma falta de respeito. Vocês não estão levando a sério a Samara, tá bom? Porque essa historinha já é uma televisão menor. Você sabe que ela vai passar pela televisão menor. Você sabe, porque não é fácil assim enganar os fantasmas, gente. Ele vai atrás de você. A questão desses filmes é que a gente ia assistir. Eu ia assistir. Todo mundo aqui ia assistir. Não adianta fingir que não, porque a gente ia achar que é mentira. É. Mas daí a gente ia ver que a gente tava tudo amaldiçoado depois.
É numa dessa, né? Que dá uma bosta.
Teve um filme que eu assisti há uns tempos atrás, que tá até no Amazon Prime, que é Countdown. Que é um.
É o do celular?
É, o do celular. Então eu instalo o aplicativo lá. E no final a menina tem uma sacada inteligente. Não vou dar o final.
É, esse é.
Mas ela põe o monstro em xeque, né? Como que a gente colocaria a Samara em xeque?
Então, tem um filme japonês que eles pegam o vídeo da Samara e sabe o que, que eles fazem? Eles vão passar na casa da mina do grito. Porque quem entra na casa da mina do grito é amaldiçoada pela mina do grito, ela começa a te perseguir. O que o maluco faz? No sétimo dia, ele vai ver o vídeo da Samara na casa da mina do grito, a Samara sai da televisão na casa da mina do grito, aí a mina do grito amaldiçoa a Samara. Aí as duas começam uma treta inacreditável no meio da casa. É um excelente filme.
Fantástico. É o Vingadores, Ultimato.
Eu acho fantástico. A Samara, se ela colocasse pra ver o filme, na hora que ela estiver saindo, eu ia colocar uma TV de frente pra TV que ela estiver saindo. Que aí ela ia ver. Aí ela ia ficar ligando pra ela mesma. 7 dias e ela ficar presa num ciclo.
Mas uma coisa é, quando a Samara... Quando você vê o vídeo, ela te liga, ela tem essa boa vontade, é um bom espírito, pra te avisar que você tem 7 dias de vida. Quando ela aparece na TV, não é reproduzindo a fita, ela já aparece no poço e ela saindo do poço, indo até o quarto te encher de porrada. E ela vira tua cara na vez, literalmente.
E se eu não atender o telefone?
É sempre outra coisa que eu fiquei pensando também. Se você não atende o telefone, e aí, o que faz? Me explica, Lorelai Fox. E você, se você não atende?
Quem tem telefone hoje em dia, né?
Tem celular,
começa
gente.
Começa por aí, vai... Mas ela não ligava pro celular, ligava? Porque o meu celular não recebe ligação, gente. Eu não deixo ele, eu só deixo ele no modo avião o tempo inteiro. Mas ou ela tem que modernizar e ir pro WhatsApp, ela cria um grupo, faz alguma coisa, porque eu não vou atender ligação. Eu não toca meu celular, então eu já não cairia tão fácil nessa. Viu, mas tem vários filmes dela, não tem? Que explica a história dela, que eu já não lembro essa palhaçada toda.
Tem um
mas
filme
que daí
que
a gente entende
assim.
O porquê que ela tá fazendo, não,
ela,
eu não lembro.
Ela, então, é todo um rolê de trauma e tudo. Tem um segundo filme do Chamado em que tentam que meio que curar a Samara, mas não rola. Eu sei que o ápice, e isso responderia as nossas dúvidas, é que tem um terceiro filme que eu ainda não assisti, mas que eu vi no trailer, ela invadindo as televisãozinhas de avião.
Meu Deus.
Então, assim, acho que não dá pra fugir muito da Samara. Acho que o esquema é você achar um fantasma tão escroto quanto ela, igual o filme do Grito lá, e colocar a Samara pra... Rinha de espírito escroto.
Ai, mas que garotinho picante, né?
Depois
velho?
Do sucesso de Rinha de Padrão, vem aí Rinha de Espírito Escroto.
Mas, né, mas que garotinha... chata, né? Não, pô, não sei, beleza, muito triste sua história, mas tem que fuder com a vida de todo mundo? Tem. Ah, mas chata, pentelha. Fala, pô, terapia pra você, né, minha querida?
Mas é que é também, ela está amaldiçoada. É. Né? Você acha que ela queria estar passando por isso? Ela não queria, ela queria descansar. É o que no final, todos esses espíritos, a maioria deles querem descansar, mas eles também estão amaldiçoados, né? Dá pena no final. Não dá pra cancelar, entendeu? A cultura do cancelamento é muito tóxica com eles também. Você tem que entender.
O cancelamento sobrenatural existe. Você morre, você acha que você vai estar livre do julgamento, vai ter o Twitter dos espíritos lá, vai todo mundo te xingar lá.
Ah lá, o outro não pegou o trem pra ir pro mundo, pro caminho da luz e não voltou.
Aí, eu tenho uma coisa. Eu já falei que eu tô de mudança. E toda vez que eu vou trocar de casa, não são tantas assim, mas todas as vezes que aconteceu, ao menos que seja um empreendimento, sei lá, um imóvel novo, recém-construído, eu sempre fico com a noia do tipo, quem que morou aqui? Isso aqui foi construído em cima de uma caveira de burro. E aí eu fico com essas coisas desses filmes em que as famílias mudam para essas casas e começam esses fenômenos e me incomoda um pouco como a família demora pra sair dali ou pra entender que tá acontecendo alguma coisa bizarra. Gente, se eu chego em casa e uma mesa move sozinha...
Ai, Deus que me livre.
Não, foi o vento. O vento não mexeu o seu armário desse jeito.
Tá, eu acho que assim, a gente já tá tão baleado desses filmes que, tipo assim, se acontece uma coisa realmente muito estranha, eu falei, ok, isso aqui foi muito estranho. Eu vou sentar. Ok, eu sei que tem um espírito. O que você quer? Vamos sentar e vamos entrar num acordo. Vamos resolver no diálogo. Porque você ficar infernizando a minha vida, você não vai conseguir o que você quer e eu também não vou conseguir o que eu quero, que é paz. Então senta aqui e vamos trocar ideia. Aí ele vai continuar e fazer, então é o seguinte, eu vou sair de casa. Eu vou voltar em casa só pra dormir bêbado. Quero ver você conseguir me assustar bêbado.
É a famosa técnica do sexto sentido, né? Chega uma hora que não adianta mais fugir, você tem que perguntar, e aí? O que que há? Que foi? Só que não é uma visão legal também quando eles querem conversar com você, né? Porque o menino ficava vendo as assombrações tudo destruída na frente dele. No final, eles ficavam amiguinhos. Mas, enfim, eu acho assustador também.
Falta um tipo de comunicação mais eficaz do espírito que quer te assombrar. Porque se ele quer que você saia da casa, de repente ele podia escrever num caderno, né? Com a caneta que mexe sozinha. Sai da minha casa, que eu moro aqui! Não usa banheiro aí! Entendeu? Agora, ficar movendo o armário, luz piscando, porque toda vez que aparece bicho, a luz começa a piscar, vai direto na eletricidade. Hoje eu olho luz piscando, eu já começo a tentar fazer o conjunto de fatores. O que meus gatos estão olhando? Porque bicho, parece que bicho vê. Se a luz tá piscando e o gato tá com um olhar de paisagem pra um canto, olhando pra um canto desconhecido, eu já falo, ih, vou pra casa de alguém. Vou ligar pra Lorelai Fox, que mora aqui fora.
Ah, não
perto.
Vai vir na minha casa não, cheia de encosto. Tome um banho de sal grosso e fique por aí.
Ah, por isso que eu não tenho bicho. Eu gosto muito de bicho, mas começa com esse negócio de ficar olhando pra parede, ficar olhando pro teto, essas coisas. Ô, meu amiguinho, eu pago sua estadia, ponho sua ração, você tem tudo do bom e do melhor aqui. Você não fica nessa casa pra ficar me assustando, tá bom? Então, você escolhe. Ou você para com essa merda, ou você vai pra rua.
Mas às vezes o problema é que não é bicho. Nesses filmes, normalmente, é a filha mais nova, o filho mais novo, que começa a falar olhando pra parede. Fala... Se eu chego em casa, tá meu filho, meu sobrinho, qualquer criança da família, sentada, conversando com a parede, eu não vou levar em psicólogo, não vou levar em psiquiatra, não vou perguntar pro professor de geografia, pra quem for. Eu vou pegar e vou embora.
Vai largar a criança?
Não, eu vou falar o seguinte, pergunta se você for
embora.
Pergunta se você for embora, se o bicho vem junto. Não, mas é, sei lá, é o Toby, não sei quem que é. Pergunta se vai vir junto. Se for ficar, você vem. Se ele quiser vir junto, você pode ficar aí com ele. Tchau.
Fica aí, dá um rolê com ele.
Entendeu? Porque normalmente, assim...
As
crianças ficam negócio... de boa e os adultos que morrem.
Eu lembro uma vez uma tirinha que eu vi muito boa, desse tipo, que era um cara... O pai falou assim, ah, esses dias fui dar boa noite pra minha filha. E aí eu dei um beijinho nela, lembrei. E aí ela virou pra mim e falou, papai, eu não consigo dormir. Aí ele perguntou por quê. Ah, porque tem um monstro dentro do meu armário. Deus. E aí ele fala, ah, e eu com toda a disponibilidade, fui ver, fui mostrar pra ela que não tinha nada dentro do armário. E aí, quando eu vi, minha filha estava dentro do armário. E aí eu perguntei, nossa, minha filha, o que você está fazendo? Porque tem um monstro na minha cama.
Meu Deus, ai, que medo.
Que horror.
Aí ele olha, aí ele falou assim, ó, aí, sabe o que eu fiz? Dei uma surra nas duas, porque eu lembrei que era que eu tenho gêmeas e eu não gosto de brincadeira essa hora da noite.
Ah.
Que
horror. Eu lembrei que tinha gêmeas, é ótimo. Ai, verdade, é gêmea, não lembrava. Gente, mas ó, uma coisa que eu sempre falo, criança é muito assustador. Se você estiver num hotel e vê uma criança parada no corredor, criança parada é a coisa mais assustadora, porque o normal da criança é ficar se mexendo.
É, não existe criança parada, não existe criança parada, é demônio, né? Demônio.
A criança parada, ela tá atormentada. Ou ela tá vendo o espírito, ou ela é o espírito. Então fuja, viu criança parada, fuja.
Em hotel, então...
Corredor, corredor de hotel é muito macabro.
Chegar
gente,
de noite,
você
chegar de noite em corredor de hotel, porque é aquele troço comprido, né?
Uhum.
É, também.
Aí ela sempre fala: cuidado com fulano, minha filha. Não era melhor você ficar quietinha?
Ou ela não fala nada, elas só levantam a mão assim e apontam pra trás de você bem calmamente. É. Deu, ai meu Deus, eu só ia dar um chutão e ia sair correndo.
Chutar criança? E olha lá.
Não foi isso que eu disse.
Um chute tipo coice, pra chutar o bicho que tá atrás já. Porque a criança, ela antecipa o bicho.
Ah, não, eu ia perguntar o que foi. Não tô vendo. Aí ela fica apontando, não tô vendo, fia. O que, que você quer mostrar? Mostra.
Mas eu vou falar uma coisa. Nesse negócio de criança apontar, naquele filme Invocação do Mal, que tem a cena da porra daquela bruxa em cima do armário, eu tenho o armário igualzinho àquele. O que, que eu fiz? Peguei, atochei de coisa esse aqui em cima do armário. Mochila, mala, tudo que tava num outro armário que é mais saudável, menos apto pra ter bicho, eu tirei e coloquei nesse, que é aqui que o bicho cabe. Agora, se o bicho quiser ficar em cima, ele pode ficar, mas com conforto não vai ficar. Confortável
vai
não
dar
vai.
Um trabalhinho
vai dar um trabalhinho, vai ter que tirar tudo isso aí daí se quiser me assombrar. Cadeira é a mesma coisa.
É, daí começa a cair tudo daí de cima... Nem que seja o gato derrubando, você vai morrer do coração, Francisco, você tá falando isso.
Mas cadeira, a mesma coisa. Depois que, por causa da Invocação do Mal também, porque um amigo nosso virou e falou que a coisa ruim, quando vem, ela senta na cadeira vazia que tá no teu quarto pra te olhar dormir. Não tem mais cadeira
Jesus.
Vazia, não tem uma cadeira vazia no meu quarto. Atocha de coisa também. Lençol, mochila, livro...
A desculpa da bagunceira, né? É por causa de espírito. Uhum, uhum. É uma bagunça sua casa, isso sim.
Gente, agora pensando. Vocês faziam, sei lá, jogo do copo, do compasso, quando vocês eram criança?
Ai, a cara do Vitor fazer.
Ah,
vai,
então,
Victor.
A galera na escola fazia esses negócios, eu achava mó bosta. Tipo, tem que falar com... Mano, sei lá, pergunta algo útil, pergunta o número da loteria, sei lá, vê alguma coisa.
Vai saber o número da loteria, ele não veio do futuro.
Ah, mas ele vai fazer o quê, então? Vai ficar chamando, sei lá, o seu Domingos que morreu no quintal da escola há 18 anos atrás?
Esse é meu ponto. O que que quem vai fazer jogo do copo, aqueles tabuleiros de Ouija, acha que vai acontecer? Ah, fui fazer tabuleiro de Ouija aqui e deu uma merda. Invoquei o espírito do seu Quincas que tá revoltado e agora vai ser uma putaria isso aqui. Lógico, você achou que aconteceu o quê? Você invocar um lanche?
É, não, porque é engraçado que esses negócios de jogo do copo, mesa de tabuleiro de Ouija, cara, nunca é, nossa, fiz um jogo de Ouija, foi chuva de bênção, só falou coisa boa, saí daqui, um rapaz me chamou pra fazer um comercial, ganhei 4 mil. Ele falou pra mim até lá na esquina que o rapaz já tá procurando. Gente, você não vê esse tipo de coisa acontecendo no Ouija. É sempre um demônio que sai, é sempre um espírito que quer sair. Eu não sei o que as pessoas propõem a fazer esse tipo de coisa.
Nossa, né? Aquele filme Ouija, o primeiro nem é tão assustador, o segundo é terrível. E era essa
é assustador, é. Não, o primeiro sei. Tô anotando os filmes que vocês estão falando pra eu ver depois.
O primeiro não, o segundo, você fica com algumas imagens na cabeça, vamos dizer assim. Não é um excelente filme, mas me faz refletir sobre a troco de quê que as pessoas vão fazer. É tipo o do aplicativo lá que você falou, Vitor. Pra que você vai instalar um aplicativo no teu celular pra saber a hora que você vai morrer? Pra você ficar anoiado.
Que história é essa de aplicativo pra saber a hora que você vai morrer?
É um filme que você instala um aplicativo... E o aplicativo...
Ah, é assim o filme que ele falou?
Isso, e o aplicativo te fala a hora que você vai morrer.
Mas funcionava?
Porque era um demônio, porque sempre é um demônio.
Mas o demônio é high-tech, o demônio programador.
É, não, pior que tem essa. O demônio mudava a linguagem da programação do aplicativo lá, e aí assim que dava o número da morte de cada um.
É. E tinha pra Android e iOS, tinha pra todos os...
Exatamente.
É só não carregar o celular, nem atender o telefone. Ai, ai. Aí você vai pra casa do campo pra fugir dos demônios tecnológicos e o demônio do livro que te pega.
Sim,
você só veio se fuder, você só veio se fuder. Tem demônio em tudo que é lugar.
Mas nesse aí me deixa curioso, porque assim, e se eu não usar as minhas credenciais da minha Google Play? Se eu estiver usando a conta do meu irmão? Ele vai dar o meu número da minha morte ou o número da morte do meu irmão? Ou do meu
Olha
amigo?
Olha só.
Fica aí o questionamento.
Se for do Amazon Prime, eu uso a tua conta, hein?
Aí, ó.
Se eu ver o filme que fala que você vai morrer, vai ser na tua conta.
Não, às vezes é na sua. Como é que é? Como é que o coisa ruim indexa aí o contrato da morte? Tem que ser questionamento. Mas mal ele... resolvido. Problema de roteiro. Tem que ver isso aí.
Ele avisa. Eu fiquei muito curioso por esse filme tão ruim. É, ele sabia, ele avisava a hora que você ia morrer. Ou ele, tipo, programava uma hora pra você morrer? Tipo, não, você vai morrer daqui 18 anos.
Ele startava, ele startava um relógio. Um relógio, assim.
Ah, era tipo 7 days, assim, também.
É, e aí o relógio ficava correndo lá. E aí as pessoas ficavam, tipo, na noia. E, tipo, ele direto, ele tinha, tipo, umas notificações. Ah, tudo isso aqui. Faltam não sei quantos dias. E aí, quando você fazia alguma coisa pra alterar isso aí, ele corrigia. Falar, seu tempo, por causa de tal coisa que você fez, seu tempo foi corrigido... E aí ele, tipo, reduzido pra tanto, tá ligado?
Esse que é o filme Countdown que você falou, né? Eu anotei aqui, é isso mesmo.
Eu fico pensando...
Eu achei que... meio Jogos Mortais isso daí.
Mas, meu, fica pensando, se você instala um negócio desse no celular, e aí ele faz um cronômetro... Mano, eu sou uma pessoa muito crédula, eu acredito nas coisas que me falam. Eu já ia querer viver intensamente nesse tempo, sabe? Tipo, falei, ah, porra, eu não vou impedir o demônio mesmo, vou morrer... Vou lá bater no Bolsonaro, vou gritar com o velho na rua pra parar de ser antivacina, vou viver como se não houvesse amanhã. Aí vai lá e tem, né? É só um troll que fica falando que você vai morrer, você faz um monte de merda e tem o amanhã.
Ah, é, Francisco, mas justificativa na hora que você for pra julgamento, tem.
Eu só acho que a contagem regressiva a gente já tem, Francisco. Então comece a aproveitar a vida como se fosse o último dia. Essa é a lição que eu vou trazer, Luca.
Carpe diem.
Gente, tem o aplicativo pra baixar aqui, o Countdown.
Ah, não, nem... Zero interesse, vai ficar aí.
Ele tem aqui, tá disponível no... Na história do Android.
Ih,
será que a gente vai instalar? Será que a gente não vai instalar?
Eu não vou, vocês ficam à vontade aí. Nessa aí. Eu gosto de dormir em paz, eu prezo muito bem pelo meu dia após o outro, e é isso aí. Vocês gostam aí dessa bolachinha de ansiedade? Pode comer à vontade.
Vamos agora pra outro canto, assim. Lorelai Fox, o boy não conseguiu te arrastar pra cabana, mas agora ele te chamou, mandou uma nude mais vistosa. E te chamou pra uma madrugada, sei lá, num hospital antigo desativado.
Meu Deus. Olha... A princípio, eu falo assim, quem vai para um hospital antigo desativado? Mas o tanto que eu já trepei em construção vazia, eu não posso julgar quem faz isso. Porque quando eu era mais nova, ai, a gente topa umas coisas malucas. Já entrei em muita construção, eu já ia para o... Nossa senhora, não vou me expor tanto assim. É aquilo, dependendo do boy, a gente aceita, porque vai que é a única chance que você tem de pegar um boy desse. Mas o hospital é creepy, né? O hospital é muito creepy.
Hospital,
se ele não
escola.
Me falasse que é o hospital, sabe? Tipo, ai, vamos lá no lugar vazio. Daí talvez eu fosse. Que eu sou... Ai, eu sou a pessoa burra dos filmes mesmo, né? Bicha parada.
É, qualquer dia a gente vai lançar o primeiro filme de terror LGBT protagonizado por Lorelai Fox. Nossa, mas esse negócio de ir pra canto... Esses filmes, eles vêm dos found footage, né? Que é... hospital abandonado, que é hospício antigo, naquela época que tinha bastante hospício. E eles são muito bizarros, e é sempre isso. É sempre uma equipe, eles querem filmar alguma coisa e o negócio... Mas qual que é a possibilidade de não dar merda numa aventura dessa, sabe?
Ah, eu não sei. Pensa, se tá abandonado, né? Coisa boa não tem ali, né? Ou, sei lá, vai cair o prédio. Por que que a gente vai se arriscar? Gente,
o verdadeiro terror, na verdade, é tropeçar e bater com a cabeça, né?
É, mano, sei lá, você tá subindo lá, subindo as escadas, aí você esbarra numa fiação desencapada lá, mano. Puta, dá mó B.O., mano. Nem assombração, mano, é risco real, tá ligado? O bagulho tá com risco de desabamento, foi desapropriado porque tá com problema de estrutura. Aí vai lá os adolescentes praticar o coito. Porra,
vocês são supersticiosos? Tipo, passa debaixo de escada, tudo?
Ah, eu não sou supersticioso, mas também não pago pra ver. Entendeu?
É isso. Eu sempre faço esse cálculo na minha cabeça. A minha vida tá boa o suficiente pra eu pegar uma cota extra de azar porque eu vou passar debaixo desta merda dessa escada no meio da rua, ou eu posso dar a volta e não correr esse risco?
Vocês estão zoando que vocês têm medo de passar debaixo de escada, né?
Eu não só tenho medo por conta da superstição da cota extra de azar, como pode cair uma lata de tinta na minha cabeça.
Não, é que você nem passa debaixo de uma escada, né? Do tamanho que você é. Eu consigo passar debaixo de qualquer coisa.
Eu já passei debaixo de muita escada, mas às vezes eu fico aquela pergunta. Aí, Vitor, quando acontece uma merda na vida, aí eu fico...
Olha pra tua vida hoje, faz um cálculo de quantas escadas você passou, que você vai ver a prova dos 9.
É porque eu acho muito desproporcional, né? Tipo, pô, eu só passei debaixo de uma escada. Por que que isso me traz tanta desgraça? Quem foi que fechou, que colocou esse metagame na vida, mano? Não faz sentido, mano.
Mas eu tenho isso também com passar saleiro de mão em mão. Uma vez no meu trabalho, veio uma frila, então, porque diz que dá azar passar o saleiro de mão em mão. Aí veio uma frila, a gente tava comendo juntos, assim, lá no refeitório da agência. Aí daqui a pouco a menina pediu sal. Aí eu peguei o saleiro, ela fez menção de tirar da minha mão, eu voltei com o saleiro. Falei, não. Aí ela foi tentar pegar o saleiro de novo, porque ela não tava esperando eu colocar na mesa pra ela buscar. E ela tentou pegar eu afastando o negócio, ela achando que eu não tava querendo que ela pegasse. Começou a ficar uma situação awkward na mesa. Aí eu virei e falei, não, só pega o saleiro da mesa. Pum, coloquei lá. A menina ficou horrorizada comigo, porque ela não conhecia a superstição e tudo, então ela achou que eu era só um doido, um maluco.
Um idiota.
Um idiota. Aí eu falei, ótimo, mais uma pessoa no mundo que me acha idiota. Coloquei na minha lista.
Tem uma superstição, que eu não lembro quem tava me contando, que eu achei muito curioso. Tem alguns países e algumas cidades do interior que as pessoas, quando vão em enterro, vão em velório, essas coisas, elas não vão direto pra casa. Porque ele fala que o espírito pode te perseguir. Ele pode ir atrás de você. Então eles vão em algum outro lugar, etc.
Aí você vai zoar a padaria que tá do lado, né? Você não vai pra tua casa, você vai pra padaria do vizinho e vai zoar com a padaria. Vai colocar o espírito lá.
Aí eu lembro quando tava me explicando isso, eu falei assim, mas vamos lá. Morreu uma pessoa. Beleza, a gente foi no velório de uma pessoa. E aí tem uma galera lá, foi uma galera no velório, mas vamos lá, umas 20, 30 pessoas foi lá no velório. Pô, qual que é a probabilidade dele ter me seguido? A gente tem que dividir a probabilidade em igualdade com as pessoas lá.
Depende do grau de afeto porcentagem... da pessoa.
É, então, entendeu? Aí você pode falar, aí é nessas, é bom nem ir. Entendeu? Se eu não tenho muita afinidade com o falecido, nem vai. Pô, fica correndo o risco do bicho ficar me seguindo. Nem fiz nada pra ele, mano. Vim aqui de bom grado, prestar uma homenagem, e o cara vem atrás de mim, mano. Oh, pô, o que você quer mais que eu faço?
Gente, mas não é assim que funciona. Eu vou ter que explicar aqui como é que funciona, porque a coisa do cemitério é pesada, tá bom? Porque você vai no cemitério, não tá querendo dizer que é o morto que você tá indo lá ver lá que vai te seguir. É cheio de espíritos vagando no cemitério, que eles ficam perdidos lá. E eles podem ir atrás de muitas pessoas, tem pra todo mundo. Então não é só um espírito que vai escolher entre 30 pessoas, não. Tem 100 espíritos lá, morrendo de vontade de grudar no cangote de alguém. Você entrou, ele vai sair grudado em você, entendeu? Não é aquele que tá sendo enterrado agora. É os antigos que já estão lá passeando assim, entendeu? É assim que funciona.
Ah, é tipo aquele filme lá das fotografias dos espíritos, que no final do filme a mina tá nas costas dele. Tá nas costas do cara.
Que horror, que filme que é esse?
É um filme muito antigo, é Espíritos. Eu acho que ele é chinês, não é?
Não, é tailandês.
Tailandês, isso. E aí termina que o cara, ele passa o filme inteiro meio que reclamando de uma dor nas costas, aí vai o desenrolar do filme. Aí termina num frame de câmera, o cara tá meio que internado já no hospício, porque a galera acha que ele é meio doido. E nesse frame de câmera da janelinha do quarto dele, você vê que a dor nas costas é porque a menina tava nas costas dele o tempo inteiro. O filme inteiro. Ela tava sentada lá. Você viu?
Gente, eu preciso tirar uma foto das minhas costas agora pra saber o que tá acontecendo, que eu tô na quarentena, que eu mais tenho dor nas costas.
Eu também. Eu falei, eu tenho algum espírito sentado em cima da minha bunda, porque o que eu mais tenho é dor no quadril. Aí eu falo, mano... tem um espírito me encoxando.
Vocês iam ter coragem de filmar uma noite inteira de vocês dormindo, colocar uma câmera e ficar filmando o quarto a noite inteira?
Ai, que pesadelo. Não, isso é muito assustador. Eu não teria coragem, não.
Nem eu.
Eu não sei. Eu fico meio receoso de assistir.
Por quê?
Porque eu falo dormindo.
Ai, que horror, sério?
Então, tipo assim, eu não falo coisas bem diccionadas. Eu falo... e ronco muito. Então, tipo, eu ia ficar entediado, nossa. Eu ia ficar tentando entender o que eu tava falando.
Tua namorada aí... é uma santa, hein?
Ela é. Ela reclamou esses dias que eu ronco bastante. Eu falei...
E colocar um sino na porta do quarto?
Por que alguém faria isso, meu Deus?
Porque você
tá colocando
pra você, porque tem idiotas. Gente que faz isso pra ouvir, por exemplo, coloca um sino na porta da sala pra ouvir se tem alguém tentando entrar. Aí quando a pessoa abre a maçaneta, o sino toca, aí você sabe que tem alguém lá embaixo tentando entrar.
É, tipo aqueles alarmes de... campainha de loja, quando você entra pra avisar os vendedores, e aí o vendedor sabe que entrou gente nova.
Vocês colocariam desse na porta do quarto? Eu não colocaria também, não.
Eu não.
Até porque aqui em casa, o meu gato sabe abrir porta.
Ai, que bonitinho.
Nossa, é um transtorno, você não tem ideia. Porque o que acontece, ele pula e ele joga o peso dele, ele não é um gato pequeno. O Vitor sabe, ele já viu a peça, que é o meu gato. Ele é um dinossauro. E aí, como eu tranco a porta, porque eu só consigo dormir com porta trancada, a porta não abre, mas faz um estrondo, como se fosse o próprio demônio tentando arrombar a porta pra me pegar aqui. Aí eu já acordo no caos, assim.
Às vezes é o gato querendo te salvar também. Os animais, eles mais querem salvar do que outra coisa.
É, mas o meu gato vai perturbar aqui também. Outra coisa. 3 horas da manhã. Sei lá, tipo, acordar 3 horas da manhã pra fazer xixi. Depois daquele filme Exorcismo de Emily Rose, 3 horas da manhã ficou um horário muito tenso pra qualquer coisa doméstica aqui em casa. Eu fico esperando 3 em 1, sabe? 3 em 1. Porra, tô livre.
Por quê? Me conta, eu não assisti esse filme também.
Porque diz que 3 horas da manhã é a hora que o demônio usa pra zombar da crucificação de Cristo, que foi 3 da tarde. Então 3 da manhã é a hora do capeta. É a hora que
mas
tem...
Mas é 3 da manhã onde? Tipo, horário de verão, sem horário de verão?
Aí não sei, eu nunca perguntei pro demônio qual que é a logística de horário que ele usa pra assombrar as pessoas.
Mas então, isso é uma coisa muito curiosa, porque se você for parar pra pensar... É meia-noite em vários pontos do mundo. Então, tipo, o demônio fica seguindo a rotação da Terra, ele trabalha bastante, né?
Não, ele deve ter um schedule no Excel, com fuso horário, com a galera que ele quer assombrar mais. Deve ter uma organização, não deve ser tão desorganizado assim.
É, porque é uma instituição que... O inferno é uma instituição que... De fato funciona, né? Porque a gente vive nele todos os dias, então a proposta dele tá entregando.
Não, aqui no Brasil é a única instituição que funciona, inclusive. Funciona bem, é o inferno.
É, então.
O meu
então,
irmão...
A gente tem que reconhecer o trabalho de organização do capeta aí, porque ele faz o negócio bem feito. Pelo menos aqui em São Paulo funciona.
O meu irmão, ele fala que esses filmes de terror, ele não tem medo... Porque nenhum deles ia funcionar no Brasil, sabe? Nunca que os psicopatas da máscara iam conseguir passar com aqueles muros cheios de caco de vidro. Ou ia ter um puta de um vira-lata caramelo fazendo
latino
um escândalo
pra
latino
caralho.
Pra caralho.
As casas nos Estados Unidos não tem nem muro, né?
É tudo aberto.
Tão mais fácil.
Aqui tem uns portão com umas lanças, tudo.
Eu subia riscar as mãos nas garrafas de 600ml de cerveja, tudo fodido, ia cair, tropeçar, ia bater o pé, no, ia subir, ia cair em cima do lixo, fazer um barulho do caralho.
Mano. Pra abrir a porta ia ser um trampo, que normalmente é madeira, tá emperrado, o cara ia ter que fazer um esforço ali, já foi o efeito silêncio. Eu trombei num desses aplicativos da vida com um menino que ele se descreve como sendo uma mistura de Faria Lima e Santa Cecília. Ele é o anticristo.
Nossa,
é o anticristo.
Que bicha chata.
É o anticristo.
Não, mas eu acho que uma coisa é importante que a gente tem que reconhecer, principalmente nos fantasmas, eu acho que, e aí, como eles falam, gostam de falar bastante que a iniciativa privada dá muito progresso, eles tinham que estudar principalmente a Samara. Porque quando ela liga, tem cenas do filme que ela liga até quando tá com o fio da linha do telefone puxado. Não, então, essa menina consegue sinal. Então, eu acho que assim, ó, tá aí, entre em contato com a Samara, ver como é que ela consegue ter um sinal tão bom. Entendeu?
Pelo amor de Deus, coloca pi no nome das empresas. Gente, indo pra uma outra realidade, uma vez eu fiz uma enquete e a Lori até participou. Se você é mordido pelo zumbi, você é aquela pessoa que fala pro grupo que você foi mordido, você é aquela pessoa que finge que não aconteceu, ou você é aquela pessoa que fica de cuzão e fala, agora que eu vou, vai todo mundo comigo?
O que eu tinha respondido, você lembra?
Que você não ia falar nada pra ninguém, que todo mundo que lute.
É, porque eu acho que é essa mesmo, eu ia ficar ali bem de boinha, tipo, ai, aconteceu, não foi nada, amiga, não foi nada.
Nossa,
eu ia
falar, a Lorelai Fox só tá andando de manga comprida, né, o que tá acontecendo?
Se eu fosse mordido, eu ia falar assim, gente, ó, seguinte, eu fui mordido, mas eu vou ficar muito triste se me abandonar.
Nossa, mas é uma foice na sua cara.
Eu ia te virar passada na cara na hora também.
Eu juro que se eu virar zumbi, eu vou voltar e vou matar vocês tudo. De raiva. Porra, me amarra. Você quer que eu ande amarrado? Não tem problema não. Se eu virar zumbi, eu ando. Tá de boa aqui, ó. Pega, dá o cinto aí de cada um, amarra minha mão. Amarra... Já fica dificuldade. Mas, pô, não me deixe sozinho, mano. Eu vou ficar correndo aqui, os bichos vão começar a me catar, eu vou ficar todo fodido. Deixa eu me arrepender. Dá uma morte digna, mano.
Deve ser uma situação muito horrível, né? Porque você vê lá amigos, familiares. Só que a hora que virou outra coisa... Você meio que sabe que não é mais o seu ente querido. Por que que você vai lá perguntar pro zumbi se ele tá bem? Só pra você tomar ali uma mordida no pescoço e foder
mas
com o filme?
Mas é que demora até ele perder a consciência. Tem aquele ponto que ele ainda, né, que ele tá se transformando. Depois que ele se transforma, você larga. Mas é difícil quando a pessoa for mordida e ela tá ali agonizando os momentos finais, você vai deixar ela.
Ah, eu não sei. Eu acho que no Apocalipse Zumbi... Eu não sei o que, que ia rolar de mim, porque eu não ia ter coragem de fazer umas maldades, sabe?
Ah, e assim, a gente se acostuma.
Olha o vídeo aí. Fazer a versão desse vídeo do Apocalipse Zumbi.
Ah, eu não sei. Você seria o cara que executaria? Não, a gente vai ter que te matar.
O meu ex falava que eu tenho o perfil daquela pessoa que é super boazinha, mas que ela pira e quando dá umas merda dessa, vira o vilão.
Ah, nossa, certamente. Concordo.
Meu ex falava isso, ele falava, meu, você é uma pessoa só assim, super boazinha, você tem cara de que assim, dá um apocalipse desse, você vai meio que pirar foda de ser tão bonzinho e vai ser tipo, sei lá, o... Como é que chama aquele maluco do Walking Dead lá, o...
Niga?
Não.
Niga.
O Caolho.
Governador?
É. Isso é uma coisa que meu ex falava. Mas eu acho que eu ia morrer rápido no apocalipse.
Que tipo de relacionamento vocês tinham? É isso que eu me pergunto, pra ele falar isso de você.
É que a gente fazia muito essas brincadeiras do tipo, ah, quem seria você no apocalipse zumbi? Quem seria você em filme tal? Era um passatempo. Mas eu acho que no apocalipse zumbi eu não ia durar muito não, eu acho que eu morria rápido. Eu ia ficar com dó das pessoas, eu não ia conseguir, sei lá, matar meu irmão, entendeu? Meu irmão zumbi.
Não, mas abandona. Abandona. E por que você acha que seu irmão vai se transformar em zumbi? Começa por aí.
Ah, se fosse meu irmão, eu já não ia ligar muito, porque ele tecnicamente já é, né? Então...
Que horror.
Vocês têm uma lista de gente no apocalipse zumbi que vocês iam atrás? Tipo, e se tivesse vivo, você ia dar-lhe a porrada também pra aproveitar o apocalipse?
Ah, eu tenho. Opa! Opa, essas paradas, tipo assim, sei lá, Purge, essas paradas, mano, eu ia ser o cara que atrai de gente que eu não gosto.
Nossa, ai, que horror,
certeza. Meu Deus. Eu só. A única coisa que me separa de escorraçar gente escrota que eu não gosto é a civilidade. Então, eu falo assim, ó, acabou a civilidade, acabou a nossa paz. Agora a gente vai resolver do jeito que deveria ter resolvido.
Olha, eu acho que eu não ia conseguir, não. Em Apocalipse Zumbi, eu acho que eu ia... Eu nem ia descobrir que tava no Apocalipse Zumbi. Eu acho que eu ia começar a ouvir umas coisas estranhas, eu ia me trancar no banheiro e ficar lá.
As pessoas sempre querem sair na rua, né? Quando começa o mundo a acabar,
isso,
eu entendo.
Exatamente, eu ia fechar tudo dentro de casa e foda-se.
A gente já tem feito isso, né?
Morar em prédio é suave, né?
Ah, mais ou menos, porque você vai ter que procurar suprimentos eventualmente. O que, que vai fazer?
Entrar na casa dos outros.
É aí que tá, porque na casa dos outros tem sempre o zumbi.
É. Ou pessoas que você vai querer ajudar. Ai, a pior coisa é começar a querer ajudar a gente em Apocalipse. Não façam isso. O começo do erro é aí.
É, e o problema é que nenhuma boa ação fica sem perdão, né? Olha o que a gente tá falando aqui, não ajuda ninguém no Apocalipse. É isso que a gente tá ensinando. É isso que a gente tá ensinando aqui.
Cada um por si, Deus por todos. É Battle Royale nessa porra.
Ah, eu sei lá, tipo, eu acho que eu ia ter um cagaço. Eu ia querer montar umas armaduras, sabe, pra ninguém me morder.
Isso é uma boa.
Sei, mano, eu ia, a gente já tá em quarentena, né, eu ia continuar, eu ia fechar aqui minhas portas, portão aqui de casa, trancar, as janelas aqui que tem grade, fechar tudo, fazer, mano, tem comida, tem água, vamos aí.
É, mas não tem
o problema
sempre,
é que,
né? Acaba,
depois de um tempo, é, não vai mais ter luz, não vai mais ter água, não vai ter videogame pra jogar.
Aí é o pior dos dois mundos, porque aí acaba a luz... E eu não vou querer me aventurar com o zumbi lá embaixo, vou ter que ficar me aventurando com o espírito aqui em cima. Aí fudeu. Aí virou Brasil.
Zumbi tem espírito, gente?
Não, mas eu não vou. Mas eu vou partir do pressuposto.
Como você sabe que não falou um não? Tipo, não. Como assim? Era uma pessoa?
Mas ele vira um ente sem nada. Ele vira uma coisa selvagem. O meu ponto é, começar o apocalipse zumbi não anula o fato. Tem todos os bichos que a gente já comentou aqui. Então, a Samara vai continuar vindo no Apocalipse Zumbi. Os espíritos do cemitério vão continuar se atochando em coisa no Apocalipse Zumbi. Podiam se atochar nos zumbis, ok. Mas acho que não vai rolar.
Eu
não rola
sei.
Uma trégua? Será que não rola uma trégua? Fala, gente, porra, já tá tudo se fudendo aqui.
Já cagou tudo, né? Já tá...
Trégua não rola. A gente percebeu pela pandemia que trégua não rola. Não se rola. É desgraça, vai vir mais desgraça em cima. É assim que tá funcionando.
Eu não sei o que eu iria fazer nessas situações. No máximo que eu ia ficar dentro da minha casa, ou eu ia ficar jogando meu videogame. Então não vai ter mas videogame, cê, então a gente vai ter que pegar em armas.
Mas você não ia noiado, tipo, ah, preciso ir pra casa da minha namorada, salvar ela, não sei o quê. Você não ia ter umas noias assim? Você ia sim, você ia muito.
Eu ia.
Você ia talvez muito, você eu... ia muito. Você ia morrer primeiro que eu.
Talvez eu tivesse, mas...
Você ia chegar lá, a tua namorada já ia ser zumbi. Aí você é muita pessoa que pergunta pro zumbi se ele tá bem.
Não. Só eu também não. Pô, aí você tá me tirando de otário, né? Eu ia ficar puto, pô. Eu já ia chegar, caralho, eu tô tentando ligar aqui, você não atende?
Porra. Você ia chegar lá, a menina tá com uma perna na boca, com o olho branco, com o cabelo pra cima, ensanguentado. Você
tá
falar,
com conjuntivite, cacete?
Você ia virar e falar, por que você não atendeu o celular?
Tô ligando faz meia hora, tem que vir aqui, tem que atravessar São Paulo inteiro pra você não conseguir atender a droga do teu telefone por causa de a conjuntivite, porra.
O Vitor ia virar zumbi na hora.
Ah, eu ia, pra ter que ficar aturando um monte de gente burra correndo de lado todo. Vai, me morde, nome, vai, droga.
Ai, gente, eu já fico em pânico, pra mim, assim, tudo vai começar apocalipse zumbi. Tem uma república aqui do lado, que assim, fora-se pandemia, né, eles fazem festa todo final de semana. E as meninas gritam, tal qual filme de terror, sabe? Mas gritam.
Ai, que horror.
É, e eu odeio gente que grita, e isso é um desabafo muito pessoal. Gente que grita em metrô, gente que grita em ônibus, porque a minha cabeça tá entendendo que você tá pedindo socorro.
Sim.
E se você tá berrando por qualquer outro motivo, e eu tô de fone de ouvido e escuto um grito, eu assusto, eu fico aceleradaço. Tiro o fone, começo a ver quem tá precisando de ajuda, se precisa em algum lugar. Aí a hora que que rola todo esse processo de susto, de pânico, e eu vejo que é só, tipo, adolescente que não consegue confraternizar quieto, nossa, que ranço que me dá. Aí eu ia virar o vilão mesmo do
da Apocalipse Zumbi. Aí eu ia virar mesmo.
É isso, gente. Alguma coisa mais a acrescentar? Alguma coisa que vocês querem trazer de situação de terror?
Ai, gente, não vá para um lugar afastado da sociedade que não pegue celular e não tenha internet, né? Se você gosta, sinto muito por você. Então, porque esse aí é a premissa pra dar merda e todo mundo só ficar sabendo que rolou uma chacina 8 meses depois e não dá pra ir atrás de quem é o culpado, né? Então, vamos ficar atento aí.
E nas opiniões de vocês, quem seria quem no filme de terror?
Quem seria quem? Como assim?
Quem seria quem no filme de terror? Quem ia ser o nerd? Quem ia ser a gostosa do Lorelai?
Eu sou a gostosa. Escolham eu pra ser a gostosa.
Eu sou o nerd que descobre. Eu ia ser o nerd que descobre o que tava rolando, mas morre no processo.
Eu ia ser o nerd que ia ler o livro.
Ai, não, gente, eu já sei o que eu quero ser. Eu quero ser aquela velha estranha que sabe de tudo, sabe? Aquela velha que o povo que aparece pouco no filme, mas que ela tem um segredo. Eu
não,
quero ser essa.
Aquela velha sempre assim, que começa a investigar a história da casa. Aí eles acham essa mulher que morou lá quando tinha 10 anos, hoje ela é uma velha creep pra cacete. É, Lorelai Fox total, a velha creep que sabe o passado.
Sou
da
muito
casa.
Eu. Amei.
Pois é.
É isso, gente. Estamos aqui no nosso meio de Halloween. As nossas pautas estão meio sombrias. A gente agora vai tentar resgatar a Ariane, porque ela viu um vídeo muito esquisito. Ela viu um vídeo muito estranho e agora eu fiz as contas aqui. Já faz 7 dias que ela viu esse vídeo, faz 7 dias hoje. Então eu tô achando melhor eu dar uma ligada lá na Ariane pra saber se ela tá bem.
Né?
Falei das nossas redes sociais?
Não.
Bom, só pra não perder o hábito, estamos no Instagram com Estamos Exaustos e no Twitter com Exaustos Pod. Também temos um grupo no Facebook. E, Lori, algum recado?
Ah, o recado que eu quero dar é: não sejam curiosos. Todo mundo morre quando é curioso nos filmes. Se você vê alguma coisa suspeita, não vá atrás. Não ande pela casa procurando o que é aquele vulto que você viu. Simplesmente fuja. Fugir é a melhor coisa. E também pode me seguir nas redes sociais. Eu sou Lorelai, _Fox em todas elas. E assistam lá meu canal. Prometo que os vídeos não te matam em 7 dias.
Posso te fazer uma última pergunta, sim? Porque agora eu lembrei que eu não coloquei um tema que eu acho que a gente perdeu muito. Lori, como que você previne a abdução?
Prevenir a abdução? Ai, é difícil, né? Porque tem abdução em tudo quanto é cenário. Tem abdução de dentro de casa. Só que os lugares mais comuns são estradas. Você tá numa estrada à noite, sabe, indo por interior. Você não precisa nem estar sozinho. Se você tá numa estrada, num carro, é muito comum um carro começar a falhar. E eu tô ensinando vocês que estão ouvindo, tá? O carro começou a falhar. Olha o relógio. Gente, tem que olhar o relógio. Olhou o relógio, 9 horas. O carro falhou. Se olha de novo, é 10h20. Você foi abduzido e você não percebeu. É isso. A abdução é assim, gente. É assustador. E depois começam flashes na sua cabeça de você lembrar de tudo de ruim que aconteceu. É isso.
Então encerramos com essa aula aqui. Da Uni Lorelai Fox. Módulo ET.
Eu amo.
É isso, gente. Beijão, até semana que vem.
Tchau.
Beijo.